eis-me aqui pra te adorar, te exaltar, Senhor. Eis-me aqui pra te adorar, te exaltar. Sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins, aqui pra te adorar, te exaltar, Senhor, eis-me aqui pra te adorar, te exaltar. Sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins. Sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins. Os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins, sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins.
Que a paz esteja com todos, um feliz sábado a todos os irmãos e aqueles que estão assistindo esta live, que Deus possa estar abençoando a todos e que vocês diante desta live, possa sentir a presença do nosso grandioso Deus através do seu grande poder, que é o Espírito Santo. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós damos início a mais uma escola bíblica para a honra e glória do nosso Deus. Eu sou o cooperador Diego, aqui da Igreja de Deus, em Colombo. Agora eu passo a palavra para o nosso pastor.
Que a paz seja convosco, um feliz, abençoado, um santo sábado a todos. Que Deus possa estar aí presente na sua vida, ao seu lado. Nós estamos entrando mais uma vez aí na sua casa, aí no seu ambiente, aí no seu habitat. E agradecemos por abrir a oportunidade para que Deus esteja, né, falando, operando na sua vida como tem falado, operado na nossa vida. Sempre fica um convite para você estar abrindo o seu coração, pedindo a Deus que lhe dê a compreensão, lhe dê a sabedoria, o entendimento, porque com certeza o Senhor, Ele deseja que nós venhamos crescer sempre na graça, mas também no conhecimento. E hoje nós estaremos dando sequência a já esse terceiro estudo da série que fala sobre a doutrina da Trindade, se ela é uma doutrina bíblica ou se não é uma doutrina bíblica. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então, em duas escolas bíblicas online anteriores, nós já estudamos acerca da unidade simples de Deus, que Deus, Ele é único, que não há nenhum outro além dEle, e que Deus é um. Também vimos na lição passada acerca do Filho, que Ele é o unigênito, o único gerado por Deus, aquele que Deus enviou ao mundo, gerado de Maria, e que esse é o Salvador da humanidade. E que após ter morrido, o Senhor o ressuscitou, lhe deu um corpo de glória, um corpo eterno, e que hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme as palavras de João Batista. Então temos aí buscado um entendimento na Bíblia, a saber quem é Deus, quem é o Filho, e hoje nós estaremos seguindo, conhecendo um pouco mais o que a Bíblia tem nos dizer acerca do Espírito Santo. Então convido a você, mais uma vez, a pedir a Deus que abra o seu coração, abra a sua mente, seu entendimento, e nada melhor para que isso aconteça do que nós iniciarmos com uma oração, irmão Diego.
Amém, amém.
Vamos orar então?
Então convidamos a vocês que estão a fechar os nossos olhos, os vossos olhos, e nós meditarmos na presença de Deus, entregarmos tudo aquilo que nós temos a Ele. Amém? Curvemos. Deus maravilhoso, Deus altíssimo e poderoso, nós te pedimos, Pai eterno, que o Senhor venha estar nos agraciando, que o Senhor venha estar, Pai eterno, nos dando entendimento mais da sua palavra, assim como o Senhor tem feito, Pai eterno. Que nem a última escola bíblica a qual nós participamos, Pai eterno, junto com os irmãos, que o Senhor nos preencha com o teu santo poder, que é o teu santo espírito, Pai eterno. Por isso, Senhor, nós entregamos essa escola bíblica em tuas mãos, que seja feita a sua vontade. E aqueles que estão assistindo esta live, que estão compartilhando, que estão em sua casa para aprender mais da sua palavra, Pai eterno, que o Senhor esteja com eles, abrindo a mente e o coração, para que a palavra permaneça neles e eles assim possam continuar pregando o seu evangelho assim como o Senhor queira. Tudo te pedimos, muito mais te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Rapidamente ali, nós estaremos passando então para o Luiz, para o nosso irmão Luiz, de forma rápida, passar ali a forma que você pode estar também contribuindo, participando do estudo dessa manhã. Luiz. Sim.
Que a paz seja convosco, amados irmãos, um feliz sábado a todos os irmãos. Desde já agradeço aos irmãos que estão aí conectados conosco, que mandaram sua participação. Então tivemos aqui a irmã Fábio, irmão Tiago, a irmã Vera, a irmã Genesi, a irmã Andressa Brito, também a irmã Aline. Então, irmãos, é isso aí. A gente está conectado pelo Facebook, também pelo YouTube. Temos também a nossa plataforma de WhatsApp ali para você se comunicar conosco. Então, tudo aquilo que você sentir vontade de nos dizer, de nos comunicar, sinta-se à vontade de estar mandando tanto no Facebook como no YouTube e também no WhatsApp, que estaremos lendo o que você mandar conosco, para que tenhamos uma escola bíblica abençoada, também com a comunicação dos irmãos, que é muito importante para nós. Que Deus abençoe, estamos esperando os recados dos irmãos.
Amém, louvado seja Deus, agradecemos já a vocês que estão compartilhando, assim como o Luiz falou. Que essa escola bíblica seja bênção, seja algo que você tenha muito esperado, e que Deus possa falar o coração de vocês, assim como tem falado já o nosso, porque estudamos um pouco mais sobre esse estudo, e vimos que Deus quer falar conosco. Ele fala conosco a todo momento, através do seu santo poder, que é o Espírito Santo.
Então, sem mais delongas, eu gostaria de sugerir a você que tenha a Bíblia em suas mãos, seja ela aí impressa ou seja ela na forma digital, mas tenha a Bíblia perto de você. Eu falava com o irmão Diego da importância de você que está em casa estar acompanhando os trechos, os versículos que nós falamos aqui, comparando na Bíblia, realmente tendo a Bíblia perto de você. Nós estamos numa série de estudos de teologia sistemática, onde nós estaremos fazendo análise de versículos. Nós estaremos colocando um ponto de vista bíblico e, através da Bíblia, buscando fazer análise do texto, do verso, para poder entendermos a compreensão desse assunto. Então, para que você tenha uma boa experiência nesse estudo, de repente você pode deixar o seu celular do lado, em cima da mesa, talvez mais até escutar do que olhar para a tela em si, e por isso você vai ter as mãos livres para estar folheando a Bíblia. Então isso é muito importante. Se você ainda não fez isso no decorrer desses estudos, mais uma vez eu insisto, pegue a Bíblia, tenha a Bíblia na sua mão. Coloque o celular do lado, se você está acompanhando pelo monitor da televisão. Não preste tanta atenção no celular ou no monitor, mas nas palavras e na escritura, tá bom? Então, você que já está com a Bíblia na sua mão, gostaria que você abrisse ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49. Primeiro verso, então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49.
Diz assim, é o verso áureo até da lição. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
O tema dessa manhã, sobre a doutrina da Trindade, refutando a doutrina da Trindade. Nós falávamos já em dois estudos que seria incoerente refutar qualquer doutrina, qualquer ensinamento, sem antes ter conhecimento dela. Então, já no primeiro estudo, nós buscamos aquela informação de que a doutrina da Trindade consiste na crença de que existe um Deus que é formado por três pessoas. E essas três pessoas são pessoas distintas, e essas três pessoas distintas em personalidade, em vontade, em capacidade, elas formam um único Deus. Esse é o princípio da doutrina da Trindade, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas quando olhamos à luz da Escritura, glória a Deus, nós observamos que a Bíblia revela que só existe um Deus, aleluia, que é o Pai, glória a Deus, e existe também o Salvador, o Filho, o Mediador, que é o Senhor Jesus Cristo.
Amém.
E hoje nós estaremos falando acerca do Espírito de Deus. Esse primeiro verso que nós lemos ali, Lucas 24, 49, nós vemos aqui, irmão Diego, Jesus trazendo uma orientação aos discípulos.
Exato.
Então, nas palavras de Jesus, ele fala que Deus tem uma promessa.
Glória a Deus.
Então, Jesus fala que o Espírito Santo, o poder de Deus, é uma promessa,
aleluia,
do Pai.
Glória a Deus.
Então, que Deus tem uma promessa, e ele fala, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos,
amém,
de poder. Então, temos duas referências aqui iniciais para nós estarmos construindo esse estudo juntamente com você. Esse versículo já nos fala que o Espírito Santo é uma promessa do Pai.
Amém.
E que Ele é o poder de Deus. Vocês serão revestidos do poder de Deus.
Amém.
Então, Jesus fala que a promessa é do Pai. E eu quero já abrir com uma seguinte reflexão. Se o Espírito Santo realmente fosse uma pessoa, por que que Jesus então não poderia ter dito: eis que a promessa do Deus Espírito Santo se cumprirá sobre vós? Ou que a promessa do Espírito Santo se cumprirá sobre vós? O poder que é do Espírito Santo se cumprirá sobre vós? Mas o que Jesus fala é que é a promessa do Pai, que é Deus. E que este é o poder do Pai, que é Deus. E vós serás revestidos, então, deste poder. E nós estaremos, então, caminhando um pouquinho mais. Então, dúvidas ou textos que você queira compartilhar, aproveite a nossa timeline aí do Facebook, ou ainda você que está no YouTube, o chat ali do YouTube, coloque ali a sua dúvida, a sua pergunta, ou ainda a sua contribuição em relação ao estudo dessa manhã. Irmão Diego.
Amém. Louvado seja Deus, assim como nós falamos e acreditamos. E que nem nós lemos no verso áureo ali, que eis que sobre vós envio a promessa, temos muito que agradecer, né, pastor? Pela essa grande promessa que tem acontecido no meio de nós, povo escolhido por Deus. O Espírito Santo, o poder de Deus tem estado conosco. Louvado seja Deus por isso. Pastor, entramos na introdução?
O sinal está ouvindo, ok? Sim, vamos ler então a introdução. Você que tem a revista aí na sua casa, esta revista aqui, você pode estar abrindo aí na página 15, ou ainda acompanhando pela tela ali as informações da lição, introdução do tema dessa manhã.
Exatamente, vamos lá para a introdução. Diz bem assim: nesta última lição do tema, refutando a doutrina da Trindade, estudaremos sobre o poder de Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. O Espírito Santo é impessoal, não é parte de uma Trindade. É o poder divino com o qual Deus realiza suas obras.
Isso, deixa a nossa tela um pouco para mim aí, por favor. Diego, quando fala na introdução que o Espírito Santo ele é impessoal, o que nós estamos tentando dizer?
Graças a Deus nós temos muito, né, essa, dizemos assim, como que fala, nós temos essa revelação para nós. Quando fala que ele é impessoal, ele não é algo que nem eu disse até o pastor, né, quando a gente esteve estudando, que é algo pessoal. Ele é, se diz impessoal. É algo que nos fala que é único, né, pastor?
Isso. Quer dizer ali que ele não tem uma personalidade.
Isso, exato. Não Isso. é uma pessoa.
Exatamente. Então, quando nós colocamos ali no estudo que o Espírito Santo ele é impessoal, quer dizer que ele não é uma pessoa. Exato. Ele não possui uma personalidade. Diferente do Pai e diferente do Filho. Que observamos pela Bíblia que o Pai, ele tem o seu desejo, tem a sua vontade, que Deus, ele tem as coisas, ele tem o controle, e que ele está sentado num trono. A Bíblia traz, às vezes, informações sobre ele. Às vezes, algumas pessoas, quando se vão, profetas, mencionar a Deus, menciona ele como um ancião de dias, o Filho. Menciona ele como um filho do homem, ou seja, que o filho tem características humanas. Mas quando nós observarmos pela escritura, nós vamos ver que nenhuma dessas características, escritor algum, falou acerca do Espírito Santo. Então a Bíblia não traz uma personalidade, né, ao Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus se entristeceu, e por isso ele destruiu aquela geração que vivia junto de Noé, salvando apenas Noé e sua família. A Bíblia fala que Deus se enfureceu com Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que Deus é amor e por isso enviou seu filho ao mundo. A Bíblia fala que pelo seu poder, pela sua mente criativa, ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso. Então, a Bíblia fala que Deus tem uma personalidade. A Bíblia fala que o Filho, ele sofreu, ele padeceu, ele se vamos dizer assim, se irou quando entrou ali no templo, expulsando ali os cambistas, mas se irou no sentido de estar defendendo a casa de oração. A Bíblia fala que o filho passou por dores, por dificuldades, que em tudo foi tentado. Ou seja, que Jesus, ele tem uma personalidade. Exatamente. Já você não vai encontrar texto algum na Bíblia que possa dizer isso acerca do Espírito Santo. A Bíblia não traz uma personalidade ao Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento não trazem uma personalidade ao Espírito Santo. Os apóstolos, os discípulos, os evangelistas do Novo Testamento não trazem uma personalidade ao Espírito Santo. E por quê? Porque o Espírito Santo, ele é impessoal, ele não tem uma personalidade, ele não é uma pessoa. E nós estaremos compartilhando muitos textos bíblicos para trazer um entendimento melhor, mais refinado acerca desse assunto.
Amém. Vamos entrar no questionário, então, ali onde fazemos as perguntas e logo em seguida respondemos e também buscamos respostas na Bíblia, com versículos. A primeira pergunta diz bem assim: por que o Espírito Santo não é uma pessoa, pastor?
Vamos agora, então, aproveitar, Diego, e estar lendo realmente os versos. Antes dos versos ali, eu gostaria que você lesse o comentário que se encontra na tela e após ele nós estaremos lendo alguns versos que se encontram na tela ali também. Então, por que o Espírito Santo não é uma pessoa?
O Espírito não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, porque é o poder, virtude de Deus. Cada obra que Deus faz é executada através de seu poder ou Espírito. Espírito é traduzido das palavras hebraicas ruah e neshamah, e da palavra grega pneuma. Pneuma é, nas escrituras gregas, virtude, animação e manifestação do poder de alguém. O Espírito de Deus é o poder de Deus.
Isso. Então nós temos que essa palavra que no português, na nossa Bíblia, na nossa língua, ela foi traduzida por Espírito. Quando olhadas no original, nas escrituras, na língua original que foram escritas as escrituras, no hebraico, ou seja, o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento, na sua grande maioria dos textos, nós temos ali duas palavras. Primeira palavra, ruach. A segunda palavra, neshama, que tem o significado semelhante à palavra utilizada no grego, ou seja, o grego já no Novo Testamento, a palavra pneuma. E qual é o significado dessas palavras? Lembrando que essas palavras, no hebraico, Rosh, Neshma, pneuma no grego, foram traduzidas para o português e para as línguas, ou seja, na escrita latina, ou seja, na Bíblia que tem aí a escrita latina, como Espírito. E quando nós olhamos para o significado de Espírito naquilo que nós temos, se dá a entender várias coisas. Às vezes, quando se fala em espírito, as pessoas pensam em assombração. Quando fala assim, em espírito, às vezes as pessoas pensam numa coisa que está vagando fora do corpo. Quando se fala em espírito, algumas pessoas acreditam que o espírito de alguém pode desencarnar e voltar, se comunicar com outras pessoas, voltar numa outra vida. Então, há muitos entendimentos, né, na língua, na cultura nossa, acerca de Espírito. Mas quando nós vamos olhar a Bíblia, é necessário nós buscarmos a sabedoria que vem do alto, o conhecimento que vem de Deus, mas também conhecer um pouco da etimologia das palavras na Bíblia, da origem, do significado delas. E na Bíblia nós vamos entender, pelas palavras originais, que quando encontramos a palavra Espírito, ela não quer dizer um ser animado, um fantasma, uma assombração, algo que vaga, que tem vontade própria, mas que o significado dela na escritura é ar, fôlego, sopro, poder, virtude, animação, manifestação do poder de alguém. Vamos ler o primeiro texto que se encontra lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 3 e o versículo 8. Miqueias, capítulo 3, versículo 8.
Diz bem assim: eu, porém, estou...
Só um pouquinho, é Miqueias, Luiz, por favor. Aqui está Malaquias. Miqueias, capítulo 3, versículo 8.
Amém.
Vamos lá? Bom dia.
Vamos lá. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Isso. Falei que nós iríamos analisar versos aqui hoje. Vamos analisar então. Irmão Diego, presta atenção no versículo, está lá na tela. Olha lá. Mas eu estou cheio do quê? Do quê que estou cheio?
Do Espírito Santo do Senhor.
Põe o microfone na boca, irmão Diego. Fala convicção.
Do Espírito Santo
não,
do Senhor.
Não, olha lá. Eu estou cheio do quê?
Do poder.
Isso, do poder.
Isso.
Exato. Eu estou cheio do poder. E esse poder é de quem?
De Deus.
Isso, ó. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Então, o poder é de quem? O poder é do?
Senhor.
Senhor.
Que é o nosso
Isso.
Deus.
Que é o nosso Deus.
Exatamente.
Então,
claro.
O profeta Miqueias fala, estou cheio do poder do Espírito do Senhor.
Exato.
Então, nós temos uma primeira referência bíblica, o profeta Miqueias trazendo essa referência. Né? Possivelmente aqui, a palavra aqui utilizada nesse verso original foi aí o Ruach ou a Neshimá, né? Uma vez que a escritura de Miqueias estava aí no hebraico, trazendo esse significado de poder. E o poder de quem? O poder de Deus. Um outro texto que nós estaremos lendo se encontra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35.
Diz bem assim, Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua obra. Por isso, também, o Ente Santo há de nascer e será chamado Filho de Deus.
Se o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, então, a palavra para Espírito, como nós vimos, é pneuma, dando o significado de poder ou ainda virtude também. Olha um exercício prático aqui, ó. Se nós mudarmos ali a palavra espírito desse versículo pela palavra virtude, como que complementa e traz ainda um sentido mais exato daquilo que estava acontecendo. Respondendo o anjo disse, o anjo Gabriel falando a Maria, descerá sobre ti a virtude, né, do santo, a virtude de Deus, e o poder que é do Altíssimo, ou seja, o poder não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, o poder que é do Altíssimo, ou seja, o poder que é de Deus, te cobrirá com sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha um outro texto ali, eu sei que já é assunto da semana passada, mas o anjo não fala que Jesus seria chamado Deus, né?
Exato.
Mas que ele é o Filho de Deus.
Bem lembrado, mais um
então,
versículo.
Volta para nós aqui, Luiz, por favor, abre a imagem toda. Eu lembrei de uma história, irmão Diego, parece até piada que eu vou dizer. Pode abrir toda a imagem. Parece até piada que eu vou dizer, mas eu lembro na minha adolescência que eu tinha um colega e ele falava assim para mim: Eugênio, quer dizer que são três pessoas. E na época eu entendia que era assim, falei, não, são três pessoas. E os três são Deus só. Os três são Deus só. Então quer dizer...
Compactou, né?
Isso, então quer dizer que o Espírito Santo deitou com Maria, engravidou ela. Eu falei assim, nossa, mas que bobagem. Como você pode dizer isso? Deve ser pecado você dizer uma coisa dessa. Não, mas se cada um é um e fala que ela engravidou do Espírito Santo, então o Espírito Santo se deitou com ela.
Aí acabou até vendo um adultério, né? Que nem a gente comentou.
Diego, põe o microfone perto da boca.
Até então, teria no caso um adultério ali, porque Maria estava prometida a José, né?
Exatamente, então assim, seria um sacrilégio também. Uma coisa absurda. Muito semelhante àquilo que nós observamos, às vezes, na mitologia grega.
Exato.
aonde falava que os deuses desciam do Olimpo e se deitavam com as mulheres e tinham com elas semideuses. Então, assim, naquela ocasião, eu só falei para o meu colega que ele não devia falar aquela coisa, mas que haveria um entendimento, um significado maior de tudo aquilo. Mas quando nós observamos pela Bíblia e entendemos que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é um Deus, e analisamos o verso sabendo que é a virtude de Deus, que é o poder de Deus, nós entendemos que o poder, a virtude de Deus, do Altíssimo, envolveu aquela serva. E por um milagre, pela manifestação sobrenatural deste poder de Deus, Maria veio ser a mãe do Salvador do mundo.
Glória a Deus.
Um outro texto que nós estaremos lendo se encontra ali em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Que é o texto que nós lemos, já lemos no início do estudo, então apenas para relembrar.
Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Isso, eu quero abrir parênteses, aproveitando esse verso, fazer a leitura também ali de João. João capítulo 14, foi esse o verso que eu pedi para você separar, Luiz? Põe para mim ali, por favor.
16 e 17.
João 14, 16 e 17, né?
Isto.
O que fala lá, irmão Diego?
Diz bem assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Isso, volta no primeiro verso ali para mim, Luiz, por favor. Olha o que Jesus está falando aqui, Diego. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O texto que nós lemos ali em Lucas 24, 49, Jesus fala que a promessa do Espírito Santo é do Pai.
Isso.
Foi o Pai que prometeu.
Exatamente.
Então é a promessa do Pai. Agora olha o que Jesus está falando em João 14, 16. Que ele vai rogar ao Pai para que essa promessa se cumpra.
Exatamente.
Eu rogarei ao Pai. Agora vamos imaginar. Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que Jesus, então, não falou que ele rogaria ao próprio Espírito Santo?
Exatamente. E outra coisa, pastor, que eu gostaria de acrescentar aqui. Ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Deus ia dar outro Deus para nós? Para nos consolar?
Com certeza não. Exatamente. Deus, ele é único, é suficiente para nós, né?
Louvado seja Deus por isso e pelo conhecimento. E pelo poder de Deus que habita em nós para ter essa revelação e esse conhecimento.
Então, Jesus está falando: olha, eu vou rogar ao Pai. E seria até, irmãos, assim, vamos supor, se o Espírito Santo realmente existisse como um Deus, Jesus rogando ao Pai e não rogando ao próprio Espírito, sendo ele Deus, seria uma própria afronta.
Exatamente. Louvado seja Deus.
Uma afronta, porque seriam Deus igual e Jesus também, nesse sentido que ensinam por aí, sendo Deus, estaria rogando ao Deus Pai, não ao Deus Espírito, uma vez que gostaria que o Deus Espírito fizesse alguma coisa. Agora, quando temos esse entendimento que a Bíblia traz,
amém,
que é o
sim.
Poder de Deus, que o Espírito
amém,
Santo é a virtude, é o poder de Deus, é claro que Jesus tinha que rogar aquele que é capaz de dar essa virtude.
Glória a Deus.
Aquele que tinha prometido de dar essa virtude. Nós vamos ler ainda nessa manhã o texto lá do capítulo 2 do profeta Joel, quando é profetizado que Deus iria dar,
aleluia,
do seu poder e da sua virtude. E Jesus está falando: eu rogarei ao Pai para que ele envie esse poder, essa virtude, que para vocês será um consolo, porque eu estarei partindo, eu voltarei, irei para o Pai e vocês terão um consolo. E qual é o consolo? O poder, a virtude de Deus, que o mundo não pode receber,
nem
mas que,
glória a Deus,
está já no meio de vós e que habitará em vós.
Amém.
Então, Jesus ali faz uma promessa aos seus discípulos de que sobre eles viria o poder de Deus. Um último texto ali para nós compartilharmos nessa primeira reflexão. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa, ou seja, por que o Espírito Santo não tem uma personalidade, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, diz assim o 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que a pregação, aquilo que ele pregava, não consistia em persuasão, conhecimento humano, mas em virtude, em poder de Deus. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo atuando em nossas vidas, ele nos traz o conhecimento da verdade. Ele convence o homem do pecado. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, semelhantemente ao apóstolo Paulo, que falou que ele não desejava persuadir ninguém. Eu quero dizer também que o nosso desejo nessa manhã não é persuadir você a pensar como nós pensamos, a querer que você entenda como nós entendemos, mas que você possa estar diante de Deus para que Deus traga a compreensão, para que Deus venha lhe dar o entendimento. Isso nos faz cada um de nós como humildes, como servos, como pessoas interessadas em saber, em conhecer quem é esse Deus e se relacionar com Ele. Então nós estamos falando nessa manhã que o Espírito Santo, ele não possui uma personalidade. Estamos falando que nas línguas originais que foram escritas a Bíblia, há três palavras que trazem o significado de Espírito na Escritura. Essas palavras no hebraico, Ruach, ou Neshimá, e no grego pneuma, que tem o significado de ar, fôlego, sopro, poder, virtude, animação ou ainda manifestação do poder de alguém. Lemos alguns textos ali, poucos textos por questão do tempo, leremos outros mais nessa manhã ainda, aonde nos traz um pouco mais a compreensão disso. De que o Espírito Santo não tem uma personalidade, mas que ele é o poder, ele é a virtude do Deus Todo-Poderoso.
Amém.
Irmão Luiz,
a próxima pergunta, então, estaremos interagindo, tá bom, irmãos?
Amém. Então, você que aí, né, não mandou ainda a sua pergunta ou o seu compartilhamento, que Deus possa estar falando ainda ao vosso coração e você possa buscar o entendimento sobre a palavra a qual nós estamos hoje estudando. Amém? Vamos para a pergunta 2, onde diz: se o Espírito Santo não é uma pessoa, quais são os símbolos da sua impessoalidade?
Nós vamos ver agora na Bíblia sobre símbolos do Espírito Santo. Uma vez que ele não é uma pessoa, então como que a Bíblia o identifica? O que a Bíblia traz de informação sobre ele? Então, nós preparamos ali para você que está em casa, né, vamos dizer assim, uma coluna, palavra embaixo de palavra, trazendo alguns exemplos de símbolos do Espírito Santo na Escritura. E o primeiro deles, que é o Espírito Santo é como um vento, se encontra em João, capítulo 3, versículo 8, em Atos, capítulo 2, versículo 2 também. Vamos ler primeiramente, então, João, capítulo 3, versículo 8.
Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Isso, João 3, 8. A Bíblia fala, Jesus falando a um homem chamado Nicodemos, que era necessário que ele nascesse de novo, da água e do Espírito. E que aquele que é nascido pelo Espírito, ele é como um vento. Assim como o vento sopra onde quer, E ouve-se a voz do vento, mas ninguém sabe de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém.
Então nós temos esse versículo, um símbolo do Espírito de Deus, da virtude de Deus. Que ele se manifesta como um vento. Em Atos capítulo 2, versículo 2, nós falamos aqui que Jesus rogaria ao Pai para que o Pai cumprisse a sua promessa.
Isso,
em Atos capítulo 2, nós temos um primeiro verso sobre o dia que essa promessa se cumpriu.
Exato.
E olha aqui o que acontece. Atos capítulo 2, versículo 2.
De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados.
Deixa o versículo aí, irmão Diego. Você entende o que é esse versículo? Vamos supor que você só tem esse versículo aqui, e você tem o conhecimento do contexto. Quando fala, sobreveio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De quem que ele está se referindo aqui? A esse texto. A quem?
Na verdade, está falando do poder de Deus, que vem todo, sobre todos eles, né? E onde teve... onde vem como se fosse um vento, que é o poder de Deus.
Isso, microfone perto da boca, irmão.
Eu esqueço.
Tá, então, repete lá, para que todos ouçam.
É o poder de Deus se derramando sobre todas as pessoas, como um vento, né? Naquelas pessoas que estavam assentadas dentro daquela casa.
Isso. Vamos ler o versículo 3 também?
Versículo 3 diz assim: E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles.
Pode seguir mais, segue um pouquinho mais para nós.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Isso. Agora compara para mim o versículo 2 com o versículo 4. Volta no versículo 2 lá. Aí, ó. E de repente veio o som do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Agora para o versículo 4, vamos ver o que encheu ali. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo.
Exatamente.
Então, nós vemos que, assim como Jesus falou a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 8. Assim como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, é todo aquele também que é nascido do Espírito. No dia de Pentecostes, eles ouviram o som como de um vento impetuoso, que encheu o lugar onde eles estavam, e que encheu a vida de cada um com a presença de Deus, com a virtude de Deus, o Espírito Santo, a virtude santa, o poder santo, que encheu a casa, encheu a vida dos discípulos. E essa era a promessa do Pai, que Jesus rogaria, não ao Espírito Santo, mas que Jesus rogaria ao Pai para mandar o Consolador, para cumprir a promessa. E naquele dia, a virtude, o poder, o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar e sobre a vida daquelas pessoas.
Amém.
Nós estamos falando sobre símbolos do Espírito Santo, mostrando pela Bíblia que o Espírito Santo, ele não tem uma personalidade, mas quando mencionado na Escritura, ele é mencionado através de uma linguagem simbólica. Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo é um vento, e um vento impetuoso, como nós já vimos aí.
Amém.
Segundo símbolo do Espírito Santo é fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11.
Diz assim: e eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Isso, então nós temos aqui João Batista, aquele que foi enviado para estar preparando o caminho para o Messias. João tinha uma mensagem de arrependimento. Ele falava: olha, deixai vossas maldades, deixai vossos erros, deixai vossos pecados, se arrependo, porque o reino de Deus está próximo. E João então batizava as pessoas com água. E esse João falou para aquela geração de que Deus enviaria um mais poderoso do que ele, ainda com mais virtude de Deus sobre a sua vida do que ele. E que este, então, batizaria com fogo.
Amém.
Se o batismo nas águas tem um símbolo, um significado de um renascimento, de sepultamento e renascimento para uma nova vida, para que sejamos uma nova criatura, tem um símbolo do perdão dos pecados, o batismo com fogo, o batismo com o poder de Deus, o batismo com a virtude do Altíssimo, nos capacita para sermos essas novas criaturas,
assim
para vivermos em novidade de vida, para vivermos em santidade, assim como o Senhor é santo. Então a Escritura revela, não outro símbolo do poder de Deus, como um fogo consumidor. Talvez o mesmo fogo que Moisés viu quando ele subiu aquela montanha, aquela sarça ardente que queimava, mas não consumia aquele arbusto. E que ouviu então-se uma voz vindo do meio da sarça, falando: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E as palavras então de Deus foram direcionadas a Moisés. Então um símbolo desse poder de Deus que a Escritura nos traz é vento impetuoso, é fogo consumidor. Mas há um outro símbolo ainda para o Espírito Santo na Escritura. Água. O Espírito Santo também tem o simbolismo de água. João capítulo 7, versículo 37 ao 39.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Volta para mim no 38 ali, Luiz, por favor. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Amém.
Eu lembro aqui, Diego, se nós voltarmos um pouquinho ali, nós temos o capítulo 7 de João, mas se nós formos lá para o capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus ali com uma mulher junto ao poço. Ele fala bem assim para aquela mulher: mulher, vocês vêm até esse poço aqui buscar água, mas a água que vocês bebem desse poço, vocês bebem, mas voltam a ter sede. Mas a água que eu tenho a dar e oferecer
a
você, você beberá e nunca mais terá sede. E ela fala: então, Senhor, me dá de beber dessa água. E o que Jesus está falando aqui em João capítulo 7, versículo 38, é que aqueles que nasceram de novo, que do interior deles haverá algo como um rio, abundante, água de um rio que é abundante, haverá água como um rio abundante. E o versículo 39, põe para mim lá, Luiz, por favor. E o versículo 39... Até eu vou pedir, Luiz, que você não tirasse os versos da tela, porque eu tenho combinado com os irmãos de casa, que é para ficar hoje mais na Bíblia e menos no celular. Aí. Deixa o celular do lado, tá? Para que a gente possa analisar melhor os versículos. E Jesus estava falando, então, isso acerca de quê? Qual que era esse rio no interior? Ele estava dizendo que isso era acerca do Espírito, que eles haviam de receber. Se nele cresce, se cresce em Cristo, nas suas palavras, a promessa que Deus tinha feito. Pois ainda o Espírito Santo, ou seja, a virtude, o poder de Deus, ainda não fora dado, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. Então, olha, irmão Diego, que Jesus poderia ter falado: olha, quando eu for, virá uma outra pessoa.
Olha, eu estou indo, né?
Hã?
Mas eu vou mandar uma outra pessoa.
Quando eu for, virá uma outra pessoa e essa pessoa habitará em vocês. Mas não, Jesus usa aqui um símbolo.
Exatamente.
Então, quando eu for, virá o Consolador e em vocês será como um rio de água.
E
o próprio João, aqui é João que está esclarecendo,
isso.
O próprio João esclarece: o que Jesus queria dizer acerca desse rio de água que ia jorrar no interior dos seus seguidores. Amém. Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Amém. Então eu fico imaginando, se não fosse você aqui, mas se eu estivesse conversando com João escreveu isso. Aqui é João trazendo o significado do versículo anterior, que eram as palavras de Jesus. E eu perguntasse para o apóstolo João, o que é o Espírito Santo? João ia falar, Eugênio, o Espírito Santo, Jesus falou que é como um rio dentro de nós. É como uma água abundante dentro de nós. Naquela conversa que ele teve com aquela mulher junto ao poço, ele falou a mesma coisa. É que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade.
Exato.
E ele falou que dentro dela ele poderia produzir uma fonte de água viva, abundante.
Glória a Deus.
Então veja, irmãos, assim, às vezes eu me emociono.
Não tem como não
em assim. Olhar, em perceber o quanto a Escritura é clara.
Louvado
o quanto
Jesus.
A palavra de Deus é reveladora. Estamos falando sobre símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como um vento. O Espírito Santo como um fogo consumidor, o Espírito Santo como água, como um rio abundante. Mas temos ainda na Escritura um outro símbolo ao Espírito Santo, ele sendo como um óleo, o óleo da unção. Salmos capítulo 45, versículo 7. Salmos 45, versículo 7.
Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhuma dos teus companheiros.
Esse salmo é um salmo profético. O salmista aqui profetizando acerca do Messias. Depois essa mesma palavra ela é citada lá na escritura aos hebreus, que nós lemos a semana passada, no estudo da semana anterior. Mas quando o salmista profetiza acerca do Messias, ele vem falar que o Deus do Messias, o seu Deus, te ungiu com um óleo de alegria.
Glória a Deus.
Ah, hoje não é o tema do estudo, mas a alegria, o gozo, irmão Diego, é um fruto do Espírito Santo.
Sim.
É o que Paulo nos fala.
Exatamente.
Não é que a alegria, o gozo é um fruto do Espírito Santo, ou seja, um fruto da presença de Deus em nossas vidas.
Amém.
Então, um símbolo aqui que se encontra para falar do Espírito, e olha que nesse versículo, nem está a palavra Espírito, não está a palavra Espírito Santo, mas quando olhamos ali para a palavra óleo e a palavra unção, nós entendemos que é a ação do Espírito Santo.
Com certeza.
Sobre a vida aqui dessa
Amém.
Pessoa que está sendo profetizada.
Exatamente.
A saber, como já conhecemos pela Escritura, o próprio Messias, o próprio Filho de Deus,
Amém.
Que seria ungido por Deus. E olha só o que diz lá em Isaías, capítulo 61, no versículo 1.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados.
Então o profeta Isaías falando que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Se o Salmo 45 que nós lemos ali, 45:7, falava que Deus ungiu o seu escolhido, agora o profeta Isaías fala algo semelhante, que Deus também estaria ungindo o seu escolhido, com a sua virtude, com o seu poder, para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abrir, né, os olhos dos cegos, abrir a prisão daqueles que estavam encarcerados. E é muito interessante porque lá em Lucas capítulo 4, o versículo 17, abra para nós lá, irmão Diego, Lucas capítulo 4, versículo 17, do versículo 17 ao versículo 19.
Lucas capítulo 4, do 17 ao 19.
Diz até o 21, perdão.
Até o 21?
Isso.
Diz assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir.
Jesus, ele entra em Nazaré. Um dia de sábado, ele entra na sinagoga. É lhe dado nas suas mãos o livro do profeta Isaías. O mesmo texto que nós lemos aqui, Isaías capítulo 61. E Jesus, então, começa a ler a escritura. E ele fala: olha, o Espírito de Deus está sobre mim e eu fui ungido. E hoje se cumpriu essa promessa. Hoje se cumpriu essa escritura.
Glória a Deus.
E a multidão, ou seja, as pessoas que estavam na sinagoga, não querendo ouvir, não compreendendo, o expulsa dali. Mas olha que interessante aqui, quando, o que Jesus fala. Jesus fala que estava cumprindo naquele momento uma promessa de Deus, de que o Messias seria ungido com o poder de Deus.
Amém.
Ungido com a virtude de Deus. Então, Jesus, ele tinha a virtude de Deus, ele tinha o poder de Deus, e é isso que ele fala. Na semana passada, nós falávamos aqui que não houve esforço nenhum de Jesus em querer provar que ele era Deus. Por quê? Porque ele não era. Não há esforço nenhum da escritura, dos evangelistas, dos apóstolos, dos discípulos, de querer provar que Jesus é Deus. Por quê? Porque ele não é. Mas o que, olha só o que o filho fala, que a promessa de Deus feita ao profeta Isaías estava se cumprindo na vida dele, porque ele foi ungido, ungido pela virtude de Deus, ungido com o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como vento, o Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água, o Espírito Santo como óleo. Mas há outros símbolos. O Espírito Santo como um selo. Efésios capítulo 1, versículo
13. Diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
Então Paulo está falando novamente sobre isso, sobre aquele que foi prometido, já vimos aqui, prometido por Deus, rogado ao Pai por Jesus. Paulo está falando que nós fomos então, os filhos de Deus, selados. O Espírito Santo em nós também, ele tem um simbolismo de um selo, de uma identificação, de uma legitimidade. Antigamente, quando os reis escreviam uma carta, escreviam um decreto, eles tinham um anel. Eles derramavam cera sobre aquele documento e com aquele anel eles selavam aquele documento, trazendo autenticidade, legitimidade àquele documento.
Exatamente.
Quando nós temos aí um selo, vamos supor, nós temos vamos num cartório pegar um documento oficial, e naquele documento redigido por aquele cartório, muitas vezes tem um selo de autenticidade, com assinatura ali do oficial, enfim.
Exatamente.
Há um selo ali para comprovar que aquilo é autêntico, que aquilo é legítimo. A promessa de Deus sobre nós, sobre os filhos de Deus, o Espírito Santo sobre nós, nos dá autenticidade de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus.
Amém. Glória a
Deus. Quando o Espírito Santo, a virtude de Deus, age em nossas vidas, nós estamos sendo selados, dando autenticidade no mundo espiritual. Quando os anjos nos olham, quando Satanás nos olha, ele vê em nós o selo de Deus e nos reconhece sendo nós filhos de Deus.
Amém.
Autênticos. Não bastardos, mas filhos autênticos, gerados pelo Espírito Santo. Então, estamos falando sobre símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como vento, O Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água, o Espírito Santo como óleo, o Espírito Santo como selo. Amém. E um texto muito conhecido aqui, Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16.
Diz bem assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
Percebo que, o que fala esse texto? Lembrando que a palavra ali, espírito, pneuma, no grego, virtude, poder, e viu-se então o poder de Deus. Viu-se então a virtude de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Bom, Diego, vamos interpretar mais esse verso aqui?
Vamos.
O poder de Deus, a virtude de Deus, o Espírito de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo é uma pomba?
Não, de maneira nenhuma. Como, né? Diz, como de pomba, mas não que era pomba. Não diz, o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba, né? Não é uma... O Espírito de Deus não é uma pomba.
O Espírito Santo não é uma pomba.
Não, de maneira nenhuma.
É o que o texto não fala, que o Espírito Santo é uma pomba.
Não.
O texto está falando que a virtude de Deus naquele momento se manifestou naquele lugar, né, que Jesus estava sendo batizado. Exato. E se manifestou como...
pomba.
Como uma pomba. E vindo, então, sobre ele. Então é interessante, porque nesse mesmo contexto... Pode abrir a tela para mim, Luiz? Nesse mesmo contexto, ele vai... dizer que ou se ouviu então uma voz no céu que dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, ou ainda em algumas versões, nele eu tenho prazer. Veja que interessante, porque nós temos Jesus ali, o filho, nós temos o pai trazendo uma declaração. O que o pai declara? Declara que aquele que estava sobre ali, aquele local, era o seu filho. E que o pai se alegrava dele. Deus declarando que ali estava o ungido. E Jesus fala que ele foi ungido. O texto que nós lemos, Isaías 61, o texto que nós lemos, Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga, Jesus fala que ele foi ungido. E nós vemos agora que o Espírito Santo se manifesta, é manifestado ali. O Espírito Santo é manifestado ali em forma como uma pomba, mas o Espírito Santo não era uma pomba.
Amém.
E eu fico imaginando um momento que talvez que Deus tenha perdido ali, se ele fosse um Deus trino, ele poderia ter falado, esse que está aí é Deus como eu. Ouvia. Verdade. Ele.
Verdade.
Ah, mas veja que Deus bem fala, colocado. Esse aqui é meu filho.
Meu filho.
Ou Deus poderia ter falado, olha, eis aí o Espírito Santo, que é essa pomba, que é Deus como eu, e o meu filho que está aí, que é Deus como eu.
Exatamente.
Mas não, sequer, se não fosse por aquilo que João escreve, trazendo ali o entendimento daquilo que estava acontecendo ali, qual que era o significado daquela pomba que todos viram, isso passaria despercebido. E por quê? Porque junto às águas estava o filho, no céu estava o pai, e se ouviu uma voz do céu que dizia, esse é meu filho. Então se não fosse pela percepção do evangelista, e depois estar escrevendo sobre o significado daquela pomba, sendo aquela pomba como símbolo do Espírito Santo, isso também passaria despercebido. E por quê? Porque o Espírito Santo não tem uma personalidade. Ele não tem vontade própria. Mas ele é o poder de Deus. Ele é a virtude de Deus. Tendo como símbolo vento, fogo, óleo, selo e pomba. Então, só para fechar, o Espírito Santo não é uma pomba.
De maneira nenhuma.
Não é uma pomba.
Não tem como.
Mas se naquele momento se manifestou, foi manifestado.
Como?
Como pomba. Okay?
Bom frisar como, né?
Isso, fechar. Como. Né? Como pomba. E não, ele não era uma pomba.
Exatamente.
Um outro símbolo do Espírito, da virtude de Deus, é lâmpada. Apocalipse capítulo 4, versículo 5.
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus.
Irmão Diego, olha só esse texto aqui. Nós temos aqui João, lá no livro de Apocalipse, tendo uma visão do trono. Visão da presença de Deus.
Amém.
E ele fala que do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas. Agora presta atenção. Olha só o que são as sete lâmpadas. Os quais são os sete Espíritos de Deus. Parece que complicou tudo agora, irmão G. Porque se dizia aí que o Espírito Santo é Deus,
saiu mais.
E que ele juntamente com o Filho e o Pai forma um Deus, trino, olha o que esse texto está dizendo, que são sete Espíritos de Deus, então o Espírito Santo não é um, o Espírito Santo é sete. Irmãos, veja a complicação, nós estamos tentando aqui com a sabedoria que Deus tem dado, que está na sua palavra, a sabedoria da própria palavra. Se entendemos que essa palavra, Espírito, ali no grego, possivelmente o Apocalipse escrito em grego, a palavra é pneuma, que tem como significado virtude, poder, manifestação do poder de alguém. Vamos trocar ali por uma palavra simples, que é o original, as quais são as sete virtudes de Deus.
Glória a Deus.
Então, do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são as sete virtudes de Deus. Ou seja, sete formas do poder de Deus agir e se manifestar.
Amém.
Claro que hoje não é o tempo, nem o estudo sobre isso, sobre falar sobre as sete virtudes de Deus, mas entenda. Se o Espírito Santo realmente fosse uma pessoa, aqui nós teríamos que admitir que são sete pessoas nesse versículo aqui, porque são sete Espíritos de Deus. Mas se ficarmos com aquilo que a Bíblia diz, o significado da palavra, que ele é a virtude, o poder de Deus, nós temos uma interpretação simples para isso. As quais são as sete lâmpadas, simbolizam, significam as sete virtudes de Deus.
Amém.
Vamos lá então, estamos falando sobre símbolos do Espírito Santo, vento, fogo, água, selo, pomba, lâmpada e sopro, João 20, 22.
Diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo.
Isso, então um outro símbolo do Espírito Santo como um sopro. Bem semelhante ao que Jesus falava com Nicodemos, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Nesse texto fala que Jesus então sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Eu quero fazer um comentário bem rápido sobre esse texto, muito rápido, porque analise a escritura como um todo. Nesse momento que Jesus sopra sobre eles, eles não receberam o Espírito Santo. Pastor, do que você está falando? Tem certeza? Tenho. Tenho, irmãos. Neste momento que Jesus soprou sobre eles, eles não receberam o Espírito Santo. E por quê? Porque Jesus falou para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que essa palavra se cumpriu, a promessa do Pai se cumpriu no dia de Pentecostes. E por quê? O próprio texto que nós já lemos aqui no estudo dessa manhã diz que o Espírito Santo não tinha se manifestado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus recebe a glória.
Amém.
Quando ele se assenta ao lado do Pai. Quando ele está à destra do Pai, ali ele recebe a glória. E ali então ele roga ao Pai para que mande o Consolador. E o Consolador é derramado sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores, naquele dia de Pentecoste, como nós vimos ali e lemos, como um vento impetuoso que encheu toda a casa e encheu todas aquelas vidas.
Amém.
O que Jesus está fazendo aqui, irmão Diego, ele está exemplificando Assim como ele falou para Nicodemos, é como um vento, é como um sopro, aqui Jesus está exemplificando aos discípulos que a virtude de Deus, o poder de Deus viria sobre eles como um vento. Então nós vemos aqui Jesus, até talvez assim vamos pensar dessa forma, fazendo um ato mais profético, mas que naquele momento não se cumpriu, mas que um dia, assim como o Senhor soprou ali, exemplificando que o Espírito Santo é como um sopro, naquele dia de Pentecostes, então, aquele vento, né, como sendo o sopro soprado do céu.
Glória a Deus.
Porque fala que foi um vento, como uma voz de um vento, o som de um vento que veio do céu, aquele sopro soprado do céu, encheu toda a casa e todos
Amém.
Foram cheios
Glória
do Espírito Santo.
Glória a Deus.
Então, irmãos, analisem a Bíblia como um todo, você vai perceber ali os evangelhos principalmente, que nessa ocasião, João aí capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra, mas ele estava apenas exemplificando, trazendo um simbolismo do Espírito Santo. O sopro realmente do poder do revestimento de Deus, ele vai acontecer no dia de Pentecostes. Amém. Glória a Deus.
Amém, Senhor.
Amém, falei demais aqui, irmão Diego, preciso respirar um pouco ali.
Louvado seja Deus, porque temos explicações e acreditamos muito que é o poder de Deus agir em nossas vidas para que essa reflexão e as respostas venham. Vamos para a pergunta 3, onde diz, quais são as características que comprovam a impessoalidade do Espírito Santo?
Se na pergunta 2 nós falamos sobre os símbolos do Espírito Santo, vento, fogo, água, óleo, unção, selo, pomba, lâmpada e sopro. Vamos ver agora, pela Escritura, características dele. De como ele é demonstrado, de como os escritores, os evangelistas, os apóstolos, ao escrever, a mencionar sobre ele, como se menciona acerca do Espírito Santo. Vimos os símbolos e agora veremos as características. Primeira característica ali, podemos então ler alguns textos. Isaías capítulo 32, versículo 15. Nós temos uma primeira característica. A Bíblia falando que o Espírito Santo ele pode ser derramado. Enquanto irmão Diego abre ali, mas reflita, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, eu posso derramar uma pessoa? Uma pessoa pode ser derramada? Né? Não é um verbo que venha dar uma ligação coerente quando se relaciona a uma pessoa, quando se fala sobre uma pessoa. Mas se entendemos que o Espírito Santo é uma virtude, é água,
Amém.
Né? Como nós vimos ali no simbolismo, veja como que faz sentido. Isaías capítulo 32 fala que o Espírito Santo tendo como característica que ele pode ser derramado. Isaías 32, 15.
Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque.
Então, Isaías falando que o Espírito Santo, ele será derramado. Espírito, ruach, neshma, virtude, poder, vai se seria derramado. Então, um outro texto. Joel.
É Isaías.
É Isaías?
Isso.
Então vai lá, então.
Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes. Sobre a terra seca derramarei o meu espírito. Sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Mais um texto. Onde nós vemos ali que o poder de Deus seria derramado como água ao sedento.
Amém.
Agora sim, Joel capítulo 2, versículo 28.
Diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões.
Vamos lá rapidamente já para Atos 2, 17. Porque ele vai ter uma ligação direta com Joel capítulo 2, Atos 2, 17.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os sonharão vossos velhos.
Deixa aí na tela para mim, Luiz, um pouquinho. Irmãos, olha que incrível aqui. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, após ali todos serem revestidos do poder de Deus, ele então começa a esclarecer para aquela multidão curiosa que estava ali: olha, nós estamos ouvindo falar sobre as maravilhas de Deus, mas cada um de nós, na sua língua natural, como podem esses varões aí, hebreus aí, saber o nosso idioma? E Pedro então começa a explicar o que estava acontecendo. E Pedro, ali cheio do Espírito Santo, ele fala o seguinte: olha, hoje está se cumprindo a promessa do Pai. Hoje está se cumprindo a promessa de Deus. Que nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele iria derramar do Seu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as vossas filhas, que irão profetizar sobre os vossos jovens, que terão visão, sobre os vossos velhos, que sonharão sonhos. E é muito interessante, na análise desse versículo, das palavras de Pedro, das palavras do profeta Joel. Irmão Diego, parece que aqui já é digamos assim, pingar no molhado, mas eu quero novamente falar. De quem que é o Espírito nesse texto aí?
O Espírito é de Deus.
O Espírito é de Deus.
O poder de Deus.
O poder é de Deus. E é o que Joel falou, o que Pedro está falando. Olha, Deus derramou do seu poder. Exato. Deus derramou da sua virtude. Veja que Pedro não se relaciona. Abre a tela para mim, Luiz, por favor. Veja que Pedro não se relaciona. Quando fala do Espírito Santo, olha, o prometido, aquele que viria, ou seja, para trazer o entendimento que ele é uma pessoa, ele não fala assim. O Deus Espírito Santo está sobre nós e por isso estamos profetizando, por isso estamos falando em novas línguas. Não é o que Pedro fala, porque não é o que Joel tinha profetizado, mas o que Pedro fala, a virtude de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, a promessa do Pai está sobre nós. O poder de Deus está sobre nós. Então veja que Pedro traz aquele homem que naquele momento estava cheio do Espírito Santo, porque sobre ele também foi derramado o Espírito Santo. Quando fala acerca do Espírito Santo, ele não dá de maneira alguma a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas repetindo as palavras do profeta Joel, a virtude, o poder de Deus será derramado sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas. Estes terão visões, estes profetizarão, e os velhos sonharão.
Amém.
Amém. Seguindo lá, uma outra característica do Espírito Santo: se ele pode ser derramado, ele pode ser também vertido.
Atos capítulo 10, versículo 45.
Eu já troquei, Diego, já estou no vertido. Tito 3. Vamos lá, Tito. Do 5 ao 6.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Então, ele pode ser vertido. Ou seja, fomos lavados, regenerados pela ação dele em nossas vidas. Estudamos ali na pergunta anterior que um dos símbolos do Espírito é água. E aqui a água, ela verte. E aqui Tito, quando Paulo escreve a Tito, Paulo se menciona que o Espírito Santo, o poder de Deus, a virtude de Deus tem essa característica de verter, de sermos lavados e regenerados através da atuação dele em nossas vidas. O Espírito Santo, ele também pode ser soprado, uma vez que já vimos que ele tem como um simbolismo de ser como um vento. E em João capítulo 20, versículo 22, que é um texto que nós já lemos ali, que Jesus então exemplifica e sopra, sopra sobre os discípulos, falando para eles que eles também seriam revestidos. E no dia de Pentecoste, então, se cumpriu essa promessa e eles foram, então, revestidos. O Espírito Santo ainda, ele tem como característica encher pessoas. E daí fica engraçado, se nós pensarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, encher uma pessoa de outra.
Não tem como.
Fica até ofensivo. Diego, tô cheio de você.
Vem, vem. Mas
sai de mim, Diego.
Exatamente.
Mas não, o Espírito Santo, ele é como um vento, como um sopro, como água, como fogo. E ele enche, Deus enche as nossas vidas através da atuação do seu Espírito.
E o mais importante, né, pastor? Animação também, né? Ele nos enche de ânimo, de esperança. E isso faz com que nós realmente acreditemos que o Espírito Santo é o poder de Deus. Porque ele faz com que a gente tenhamos vontade de viver, né? Não para nós mesmos, mas para Deus.
Vamos lá então, próximo texto que nós estaremos ler ali.
Atos capítulo 2, do 2 ao 4. Diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Então, uma característica presente nesse texto, o Espírito Santo utilizado por Deus para encher vidas, amém, para encher pessoas, para transformar vidas, para atuar de forma sobrenatural nelas. Um outro texto que nós estaremos lendo ainda sobre as características encontradas na Escritura, se encontra lá em Efésios ainda, capítulo 5, versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Então Paulo está orientando, olha, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, onde haverá contenda, haverá coisas erradas que você pode fazer pelo efeito do álcool, mas enchei-vos da virtude de Deus, enchei-vos do poder de Deus.
Amém.
Enchei-vos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem como característica nos revestir, nos encher, nos preencher.
Amém.
E fazer de nós pessoas conforme o coração de Deus. Porque a ação de Deus em nossas vidas, através do seu Espírito, nos transforma.
Amém.
Atos 10:38.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Atos capítulo 10, a gente vai ter, deixa eu abrir a minha Bíblia. Em Atos capítulo 10, nós vamos ter a história do centurião Cornélio, um homem temente a Deus, que dava esmola aos pobres, orava e jejuava de forma constante. E um dia então, Deus envia, manda que Pedro vá até a sua casa, e Pedro, tendo ali falado da palavra, apresentado Jesus como Messias, a história narra que Cornélio e a sua família são cheios, cheios. Cornélio e sua família são cheios do Espírito Santo. Naquele momento ali o Espírito de Deus é manifestado e Cornélio e sua família então são cheios do Espírito de Deus. E olha o que Atos 10:38 aqui, nós temos Pedro falando. Olha que coisa incrível, irmão Diego. Pedro está falando o seguinte: assim como Deus e não o Espírito,
exatamente,
assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com a virtude, com o poder, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Percebe, irmão Diego, porque naquele dia, naquela ocasião, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre a casa, sobre a família de Cornélio. E Pedro está falando assim como Deus ungiu a Jesus Cristo, ungiu a casa, ungiu a família de Cornélio. Ou seja, o que Pedro está falando é que o Espírito, o mover de Deus que estava sobre o Filho, também Deus deseja derramar sobre cada um de nós. Deus deseja derramar sobre nossas vidas. Assim como aconteceu naquele dia na casa de Cornélio.
Amém.
Estamos falando das características do poder, da virtude de Deus. Ela pode ser derramada, ela pode ser vertida, ela pode encher pessoas. Jesus foi ungido com esse poder, a família de Cornélio foi ungida com esse poder. E nós vamos ver que homens foram batizados com este poder.
Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo.
Isso, João falando. Exato. Que Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo.
Atos 1:5 diz.
Atos 1:5.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
Palavra maravilhosa aqui de Jesus, porque ele está validando aquilo que João fazia. Exato. O batismo do arrependimento. Ele fala, ó, João vos batizou com água. E é tão válido o batismo de João, que quando Jesus foi interrogado por alguns doutores da lei, quando falavam, olha, com que autoridade você faz tais coisas? E Jesus fala, olha, lhe responderei com que autoridade faço tais coisas, se vocês me responderem. Se o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles nada responderam, louvado porque
seja
temiam.
Deus.
Se falassem uma coisa ou outra, temiam. Por quê? Porque também viam em João, na palavra que ele pregava, uma palavra que vinha de Deus. Então, Jesus, mais de uma vez, ele traz legitimidade ao que João fazia. Então, ele fala aqui, agora, em Atos 1:5, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É engraçado que Jesus está falando o contrário de João. Porque João falava bem assim, eu vos batizo com água, mas ele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora o que Jesus está falando? João batizava com água, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E por quê? Porque Jesus iria rogar ao Pai.
Louvado
para que
Deus.
O Espírito Santo fosse derramado.
Ele pediu ao Pai, né?
Então nós vemos ali mais um texto que fala sobre essa característica do Espírito Santo. Ou seja, assim como somos batizados na água, e a água tem um símbolo da lavagem do pecado, da remissão dos pecados, quando batizados com o poder de Deus, nós temos a virtude de Deus em nós e os frutos do Espírito são produzidos em nossas vidas.
Amém.
Os dons do Espírito Santo são produzidos em nós, nós nos tornamos instrumentos de Deus para a nossa edificação pessoal. Alguns dons são para edificação pessoal e outros dons para edificação de todo o corpo de Cristo.
Amém.
Vamos seguir lá então, irmão Diego.
1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13 diz: Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito.
E por último ali, João 3:8, que nós já lemos hoje, quando Jesus fala a Nicodemos, o vento sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós estamos falando sobre características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode ser derramado, ele pode ser vertido, ele enche pessoas, ele unge pessoas, assim como Jesus foi ungido com o poder de Deus. Ele é utilizado por Deus para estar batizando os seus filhos com poder, com autoridade. Podemos beber dele, ou seja, nos encher dele, é o que Paulo orienta, e ele é, pode ser ainda soprado. Deus sopra do seu vento sobre nós.
Amém.
O vento, a virtude, o poder de Deus soprada sobre nós e agindo em nós, transforma a nossa vida. Irmão Amém. Luiz?
Amém, amados irmãos. Então vamos interagir com os irmãos. Temos aqui o irmão Cleito pelo YouTube e diz assim: Paz seja convosco. Ele fala ali, creio, sobre João 14, no início ali, diz assim: seria como se Deus fosse intercessor entre Jesus e o Espírito Santo, ou seja, sem lógica nenhuma. Também diz assim, quando lemos Mateus 3, do versículo 10 ao versículo 12, podemos notar que, pelo contexto, existe o batismo com o Espírito para aqueles que produzem os frutos, e batismo com fogo no juízo para os que não produzem frutos. E é isso. E também temos aqui, pelo Facebook, alguns irmãos. Então vamos lá. Temos aqui a irmã Edneia, a irmã Joyce, a irmã Nadir, a irmã Maria Lúcia, a irmã Van Dondoni. Daí também temos a irmã Ivanir Rodrigues. Temos aqui também o Giovanni, que diz para nós vermos esse estudo. Estaremos analisando, irmão. Mas aí ao findar desse estudo estaremos analisando o link que o irmão mandou aqui. Também pelo WhatsApp tivemos aqui a irmã Cirlei agradecendo a Deus e também aos irmãos que oraram por ela e por sua família. Foi uma semana abençoada. Amém, irmão, louvado seja Deus. Também tivemos aqui o irmão Jaime conosco, que mandou sua participação. Ministro Jaime, muito obrigado, irmão. Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. E são isso, irmãos. Creio que sejam esses irmãos que mandaram aqui. Não estou vendo nenhum fora esses. Mas caso aconteceu de algum irmão não ser dito, comunique novamente conosco aqui. Se entre em contato, que estaremos lendo a sua participação também.
Amém. Obrigado a todos que participaram e estão participando ainda. Antes de nós irmos para a pergunta 4, pastor, eu não li ali o comentário, a gente só apenas foi para os versículos e acabamos comentando as características, né? Sobre quais são as características ali, a pergunta fala, que comprovam a impessoalidade do Espírito Santo. Aí diz o comentário, as características impessoais do Espírito o revelam como o poder de Deus e não como uma personalidade. Foi que nem o pastor disse no começo. O Espírito é mencionado como sendo, né? A gente acabou lendo ali, derramado, vertido, soprado e enchendo pessoas. E ainda diz, Jesus foi com este poder. Homens foram batizados nele. E beberam dele. E diz no final, é comparado ao vento que sopra. O Espírito Santo é impessoal, não é uma pessoa, que nem eu coloquei ali um pouquinho mais no comentário. Vamos para a pergunta 4 agora, onde faz uma pergunta para nós, a seguinte. Há alguma menção na Bíblia sobre cultuar, louvar, adorar ou orar ao Espírito Santo, pastor?
A pergunta é muito interessante, porque o que nós estamos fazendo nessa manhã é analisarmos textos bíblicos.
Exato.
E a pergunta está sendo direcionada à Bíblia. Há uma menção na Bíblia sobre cultuar, louvar, adorar ou orar ao Espírito Santo? Eu queria compartilhar alguns textos acerca de oração. Tem muitas referências na Bíblia acerca de oração, mas apenas dois por questão de tempo. Nós vamos finalizar hoje aqui nessa pergunta 4 já, para você saber que é a última pergunta do estudo dessa manhã. Na semana que vem nós iremos continuar neste mesmo tema. E o primeiro texto ali se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pode olhar na tela ali, Diego, até para otimizar o tempo agora, por favor.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
Então, quando Paulo fala apenas um versículo para exemplificar a oração, que quando fazemos uma oração, nossas petições, elas serão conhecidas, serão colocadas diante de Deus. A oração de súplica, de petição para Deus, para Deus, o Pai. O outro texto que se encontra ali em Mateus capítulo 6, também versículo muito conhecido, texto muito conhecido, quando os discípulos pedem para Jesus, ó Pai, Senhor, nos ensina a orar.
Exato.
Mas Jesus então, ele começa a ensinar uma oração modelo.
Exato.
E olha o que Jesus está ensinando ali, irmão Diego, capítulo 6 de Mateus, versículo 9.
Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Então, quando Jesus, os discípulos pedem a ele, Senhor, nos ensina a orar, olha como que Jesus está ensinando, olha, quando vocês forem orar, orem ao Pai.
Exato.
Orem
Exato.
A Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome.
Exato.
E depois tem o decorrer da oração, a gente vai ver que em momento algum, nesta oração que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6, em momento algum Jesus vai mencionar ou fazer uma oração ao Espírito Santo. Na semana passada nós lemos textos também, Jesus orando ao Pai, em momento algum nós encontramos Jesus orando ao Espírito Santo. Em momento algum nós vamos encontrar o apóstolo Paulo orando ao Espírito Santo. Em momento algum nós vamos encontrar o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que teve uma grande revelação, orando ao Espírito Santo. Em momento algum nós vamos encontrar o profeta Daniel, Ezequiel, Joel, Amós, qualquer um dos profetas, o grande servo de Deus Moisés, qualquer um dos personagens do Antigo Testamento, orando ao Espírito Santo. A Bíblia não traz menção alguma sobre oração, louvor ou culto ao Espírito Santo. Mas eu quero trazer aqui para reflexão Apocalipse capítulo 13, perdão, capítulo 5, versículo 13, porque são textos muito, versículos muito reveladores. Apocalipse capítulo 5, versículo 13.
Diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Analisando então esse versículo, não há algo mais santo do que esse ambiente que estava sendo visto por João. É apresentado a João a visão do céu, a visão da presença de Deus e daqueles seres que estão diante de Deus, que dizem santo, 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 que estão cultuando a Deus de forma contínua e prestando louvor, glória, honra. E olha o que João está vendo, o que, que está acontecendo. João está descrevendo uma cena. Está descrevendo aquilo que ele está vendo. E olha o que ele está vendo. Ele está vendo que aqueles que estão ali, naquele ambiente celestial, naquela visão, eles estão dizendo ao que está sentado sobre o trono. Vamos analisar, irmão Diego, quem que está sentado no trono?
Deus.
O Pai?
Exato.
Deus. E ao Cordeiro, quem que é o Cordeiro?
Jesus.
Jesus?
Filho de Deus.
Então, ao que está sentado no trono, o Pai,
Exato.
E ao Cordeiro, sejam dadas o quê? Ações de graças, honra, glória, poder, para todos sempre.
Amém.
O Espírito Santo não é uma pessoa? Não tem que dar glória a Ele?
Aí estava aí faltando, né?
Não tem que dar ação de graça a Ele?
Aí fica essa pergunta, né, pastor?
Então, olha o que João está falando, descrevendo, melhor dizendo, o que está vendo, que diante do trono é dado honra ao Pai que está no trono, é dado honra, ações de graças, glórias ao Cordeiro que está junto do Pai, mas não se menciona honra, glória, louvor ao Espírito Santo. E por quê? Porque ele não é uma pessoa. Um outro texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 10.
E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação.
Então, mais um outro momento, uma outra visão, onde João também vê seres, pessoas, louvando e engrandecendo. Louvando e engrandecendo a quem? Ao nosso Deus, e a que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E mais uma vez, não se menciona ao Espírito Santo. Abre a tela para mim lá, Luiz, por favor. Irmãos, não há menção na Bíblia para se louvar, para se cultuar o Espírito Santo. Porque ele não é Deus. Veja se eu fizesse uma oração da seguinte forma: Espírito de Deus, me encha com o seu poder. Espírito de Deus, me encha com a sua virtude. Estou tratando de maneira direta com alguém que, como pessoa, não existe.
Exatamente.
Veja que no Apocalipse, ali na reverência, na adoração, no louvor, na súplica, nas ações de graças, não se direciona ao Espírito, mas ao Pai e ao Filho. Então, se eu desejo, né, ser revestido do poder de Deus, talvez eu tenha que fazer aquilo que Jesus fez, porque Jesus falou que ele não rogaria o Espírito Santo, mas que ele rogaria o Pai para que mandasse o Espírito Santo. Então, uma oração que eu faça: Espírito de Deus, encha a minha vida, eu estou sendo contrário àquilo que Jesus falou. Porque Jesus falou que ele rogaria ao Pai. E nós queremos rogar direto ao Espírito Santo? Jesus sabia o que estava dizendo.
Amém.
Irmãos, nós devemos... Jesus falou que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Mas que sobre todo aquele que em nome de Jesus pedisse ao Pai alguma coisa, o Pai daria. Se vós que sendo maus, sabeis da coisa boa aos vossos filhos, se o vosso filho lhe pede um pão, você não lhe dará uma pedra? Se vós que sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todo aquele que a ele pedir? Irmãos, então, eu quero a presença de Deus, eu quero a virtude de Deus, eu quero o poder de Deus na minha vida. Pai, derrama sobre a minha vida o seu poder. Pai, derrama sobre mim a sua virtude. Pai, que a sua virtude, com o seu poder, transforme a minha vida. Vem sobre mim, sopra, sopra, Pai, o seu vento, o seu fôlego, o seu sopro sobre a minha vida. Me enche do seu poder, Pai. Porque assim como o Senhor ungiu o Filho, amém, o Senhor deseja nos ungir.
Que assim que seja.
Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas terão visão.
Amém.
Os vossos jovens profetizarão. E os vossos velhos sonharão.
Amém.
A promessa de Deus é para todos aqueles que nele creem. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele não possui uma personalidade, mas o agir dele em nossas vidas transforma a nossa personalidade, transforma o nosso caráter. O agir dele em nossas vidas nos leva a compreender a palavra de Deus, a sua vontade, e viver segundo ela. Eu não quero de maneira alguma ser persuasivo ou estou aqui no objetivo de convencer alguma coisa, você de alguma coisa. Mas deixe e permita que o Espírito Santo de Deus o mover de Deus, o poder de Deus trabalhe na sua vida. Hoje falamos sobre a impessoalidade do Espírito Santo, que ele não é uma pessoa, mas que ele é o poder, ele é o agir de Deus. Amém. Falamos sobre os símbolos e sobre as características desse Espírito Santo. Na semana que vem, nós estaremos dando continuidade ao estudo. Nós temos ali as perguntas da semana que vem, então. Vai lá, irmão Diego.
As perguntas da semana que vem são: o Espírito Santo era incluído nas saudações dos apóstolos? A pergunta 6 será: compreendendo alguns textos utilizados pelos trinitarianos para defender a crença de que o Espírito Santo é Deus? A 7, o termo bíblico, o Consolador, está associado à personalidade do Espírito Santo? Aí temos a conclusão.
Então, na semana que vem, nós estaremos dando continuidade, já adiantando aquilo que falaremos aqui na semana que vem. Você que tem na sua casa aí esse caderno de lições, esteja estudando. Ainda durante a semana, se você estiver vendo esse estudo durante a semana e quiser ainda participar acerca desse tema, na semana que vem, às 10 da manhã, nós estaremos ao vivo pelo Facebook, como também pelo YouTube, falando um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero, neste momento, colocar a sua vida em oração diante do Senhor. Nós temos algum pedido de oração, irmão Luiz?
Não, pastor, só o agradecimento da irmã Shirley mesmo.
Então tá bom, vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento. Pai Santo, Deus Eterno, em o nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Deus que é o Criador e o seu Filho que é o Salvador. Nós, Santo Deus, nos colocamos diante da sua presença, pedindo, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, o seu poder, a sua virtude, venha ser sobre nossas vidas. Haja, Santo Deus, em nosso coração. Haja, Santo Deus querido, em nossa mente. Haja, Santo Deus querido, em nosso corpo, transformando-nos, ó Pai, interiormente. Que dentro de nós, realmente, vem existir esse rio, vem existir essa virtude, vem existir esse fogo, Senhor. Nos encha, Santo Deus querido, da sua graça, da sua presença, da sua sabedoria. Que nós, ó Pai querido, possamos ser vistos, ó Pai, como uma árvore que produz frutos, que os frutos do Espírito Santo venham ser produzidos em nossas vidas. Que possamos ter dons, ó Pai, concedidos por esse poder em nós, ó Pai querido, para que possamos assim te agradar, ó Pai Santo. E que esse Espírito Santo Deus, que essa virtude em nós, possa nos dar, ó Pai, o conhecimento da verdade, abrir nossos olhos para o entendimento e nos aproximarmos ainda mais de Ti, ó Pai. Obrigado, Pai querido, por este estudo. Obrigado por cada pessoa, por cada vida que acompanhou o estudo dessa manhã, ó Pai. Continue falando em cada coração, que a Tua bênção entre em cada lar. Abençoe, Santo Deus, a vida da irmã Shirley, que agradeceu, ó Pai querido, por aqueles que oraram pela sua família durante essa semana, Senhor. Abençoe, Deus querido, a família também do irmão Celso, Pai, que se encontra nessa semana de oração. Que ambas as famílias, ó Pai, da irmã Shirley e do irmão Celso, possam receber de Ti a bênção, a graça, a misericórdia, a presença de Deus sobre o lar, a casa e a família. Senhor, abençoe cada vida, Santo Deus, que esteve presente nessa manhã e aqueles que em algum momento estarão estudando, ouvindo essa palavra em algum outro dia da semana. Que a bênção de Deus seja sobre todos, em um nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.
Louvado seja Deus por essa palavra, por essa mensagem e por esse estudo. Porque Deus, tenho certeza, que falou com todos nós nesta manhã. Queremos agradecer a todos vocês que participaram conosco, que vocês que assistiram essa live, que compartilharam também. E eu queria deixar como reflexão um último versículo com os irmãos em Efésios, capítulo 1, o versículo 13, onde diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pela glória de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós fomos selados pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus. E hoje nós temos uma ligação muito forte com Deus. Se nós crermos e acreditarmos no poder da palavra, no evangelho ao qual foi nos pregado, tenho certeza que o poder de Deus habita em nós. Que você aí na sua casa possa ter sido cheio do Espírito Santo e continue nesse buscar, assim como disse o pastor, que o poder de Deus permaneça em nossas vidas. E nós viemos a cada vez mais a buscar dessa graça que nos foi dada. Pastor?
Receba com fé no seu coração a bênção que o Senhor ordenou que assim fosse abençoado os filhos de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Amém.
Que o Senhor faça resplandecer, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que, assim seja.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Obrigado a todos, novamente, que estiveram conosco. Que vocês possam ter ainda um sábado deleitoso na presença de Deus e que Deus vos abençoe. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós finalizamos essa escola bíblica. Que a paz seja com todos.
Te louvar.